Olá, estamos ao vivo. Hoje nós temos um papo muito legal na nossa semana do mercado imobiliário. Pessoal, eu quero agradecer aí a presença de todos durante todo esse projeto que nós iniciamos na segunda-feira. E hoje a gente tem um papo muito bacana com o Dr. Carlos Eduardo. Ele é especialista em direito imobiliário. Mas assim, vai ser um bate-papo muito legal agora que a gente vai ter. Ele vai falar sobre todos os desafios aí. Da Casa Verde e Amarela, o plano Casa Verde e Amarela, as documentações necessárias, as dificuldades às vezes que as pessoas têm. Ele vai tentar resolver, esclarecer muito sobre tudo sobre esse assunto hoje. Então, eu quero agradecer aí a presença de todos e nós vamos começar essa live hoje de uma forma muito bacana. E eu quero agradecer também, cara, o pessoal da Grow, o Flávio da Grow, que está nos ajudando aí nesse projeto. Parabéns aí, Agro. Pessoal, então vamos lá. Eu quero hoje falar com o Carlos Eduardo. E aí, tudo bem, Carlos? Como é que você tá?
Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal aí da ouvintes e telespectadores da Cardinale. É um prazer estar aqui, honrado pelo convite. A Cardinale é
Tudo
uma
nosso.
imobiliária de peso. A Grow também, como a empresa aí do marketing também, de peso. Muito feliz por estar participando aqui. Para quem não me conhece, sou advogado aqui em São Carlos, do setor imobiliário. Sou pós-graduado em Direito Imobiliário pela FGV e também em contratos e leciono na pós-graduação em São Paulo, na Damásio, na área imobiliária também. Então, vivência um pouco aí no setor imobiliário.
Você também escreve aqui para o Jornal da Cidade, é isso?
Escrevo para.
Como é que é isso?
Comecei a escrever para a coluna do São Carlos agora, temas assim relacionados ao dia a dia que o povo enfrenta, como São Carlos tem um público rotativo alto sobre locação, um pouco sobre compra e venda de imóvel, documentos. Então, temas que normalmente despertam assim curiosidade e o pessoal enfrenta no dia a dia. Não tem que ser muito técnico nas minhas colunas, porque meu público-alvo é mais o pessoal que vivencia isso no dia a dia
No
mesmo.
dia a dia, né? Essa coisa técnica a
Exatamente.
gente deixa para os advogados aí, porque é
Exatamente.
tanta coisa técnica, né? Então, o interessante é a gente entender e ouvir aí de uma forma que todo mundo compreenda isso, que é legal aí.
Exato.
E foi exatamente por isso que nós te convidamos, e eu quero mais uma vez agradecer aí a tua presença, porque eu sei que vai ser um papo muito legal. Bom, para começar, o que que mudou aí? Que era Minha Casa Minha Vida, depois foi Casa Verde e Amarela, até que achei que foi uma jogada do governo, mas na verdade, o que que mudou de fato? O que que melhorou? O que que piorou? Isso ajudou o pessoal a conquistar o primeiro imóvel dessa forma? Como é que você vê isso, cara?
Na verdade, o governo, né, do eleito aí do Bolsonaro criou esse novo programa. De fato, ele facilitou algumas coisas, mas ele só repaginou o que já estava, de fato, aí.
Sim.
Algumas coisas foram boas no caso de algumas situações da vida que às vezes acontecia com as pessoas, de herança, algumas questões de imóveis em comunhão ou em condomínio, às vezes impedia ela de adquirir através do financiamento, ele ampliou um pouco também a faixa de renda. Hoje, para se ter ideia, Alex, a partir de hoje a faixa de renda máxima é até R$ 7.000 que a pessoa
Legal.
consegue financiar. Então, os grupos, ele subdividiu, refez os grupos de faixa, né? Tinha faixa 1, 2, 3 e 4, agora tem a faixa 1,5, que é renda até R$ 2.000, a gente tem o pessoal da faixa 2, que é renda de R$ 2 a R$ 4.000, e agora a gente tem a faixa 3, que é de 4 até R$ 7.000. Cada faixa correspondente a um tipo de programa e a um juros aí determinado. É lógico que isso vai dar uma variada de acordo com a avaliação do banco.
Então, hoje falar que o programa Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida, ele está muito mais inclusivo, então, né?
Tá.
Ele incluiu algumas pessoas em outras faixas de renda, talvez, né? Porque era o desejo de muitas pessoas, de uma grande massa aí, poder entrar no plano Minha Casa Minha Vida, mas não conseguiu. Então, agora é uma excelente notícia, né? Porque as pessoas que têm essa faixa entre 3, 4 mil e 7 mil, eles também podem usufruir desse programa Casa Verde e Amarela. É isso, né? É exatamente isso, né?
Sim, exatamente. Houve essa inclusão também, e tem um fato muito interessante na lei, que colocou a mulher, no caso como entidade familiar única, como a chefe de família, com uma proteção, criando uma proteção para ela, inclusive, dependendo da relação, também que o imóvel fique para ela em determinadas situações, em caso de divórcio, em caso
Olha,
de...
Olha que legal, isso eu não sabia. Né?
Então, assim, teve essa sensibilidade, que foi algo positivo, e o programa, na verdade, está sendo um sucesso agora, dado o boom, a gente está vivenciando um novo boom do mercado imobiliário nos últimos anos. Se você for pegar o PIB do país, você vai ver que o boom imobiliário, ele segue praticamente a curva do PIB. O legal do setor imobiliário é que ele é um termômetro da economia do país, né?
É então, verdade.
Ele aquece antes do setor, o setor imobiliário aquece antes da economia, e ele, quando ele cai antes da economia. Então, se fosse fazer uma curva, bem ali, chegando no topo do ápice da economia brasileira. Aí. O setor imobiliário está vivenciando aí, atualmente, acho que é um dos maiores booms desde 2009 que a gente está tendo aí.
Me lembro de 2009, 2010, foi uma loucura, né, cara?
Foi
um desenvolvimento no país enorme com plano, muita gente conseguiu adquirir o primeiro imóvel, era uma loucura, a gente tinha filas na imobiliária só entrar para comprar, para ver como é que funcionava, e o governo ele realmente abriu aí uma porta muito importante, e agora essa notícia boa que está me dando aí que existe agora uma inclusão. E por causa dessa inclusão, inclusive esse empoderamento feminino aí, né? Esse movimento feminino que é tão importante, tiveram essa sensibilidade de incluir também e abrir também um diálogo nesse sentido.
Exatamente.
E um novo boom aí, imobiliário, que é excelente para todo mundo, não é verdade? É excelente.
Movimenta a cidade.
Movimenta a cidade, movimenta a região. Olha, pessoal, quero dizer uma coisa para vocês, tá? Só hoje a dinâmica vai ser diferente. A gente tem bastante prêmio, tá? Como é que vai funcionar? Durante a live, uma live muito tranquila, muito gostosa, muito descontraída, eu quero que vocês façam a pergunta. Então, eu vou abrir em alguns momentos para perguntas. Eu vou bater mais um pouquinho de papo aqui com o Carlos, já vou abrir a primeira pergunta. E aí, a pergunta selecionada pela equipe aqui vai ganhar a primeira pergunta, uma cortesia da Mais Laser. Então, já prepara, já faça a sua pergunta aí sobre Casa Verde e Amarela, e o Dr. Carlos ele vai responder para a gente, você já vai ganhar esse prêmio. Vão ter vários prêmios durante a live, então fica com a gente, certo? E é isso. E assim, vamos voltar agora, Dr. Carlos. Documentação, quais são as... Quando a gente fala documentação, às vezes assusta um pouco, né?
Assusta.
Eu quero ter uma checklist de documentação, isso daí já traz um pouco de ansiedade para a pessoa que está querendo buscar essa oportunidade. E, às vezes, as pessoas não têm muita aptidão, ou não têm muito convívio com documentos, né? Eu sou uma pessoa assim, eu não trabalho muito com documentação, a gente trabalha muito mais com relacionamento. Então, quando me pedem um checklist de documento, eu já fico meio assim, será que é isso mesmo? Como é que é isso? Como é que você trata aí no dia a dia do teu trabalho? Como é que você ajuda as pessoas nesse sentido? Como é que você faz, cara?
Quando eu falo em documentação, principalmente no Brasil, o pessoal já vem acompanhado com uma mala, né? Porque, de fato, é bastante. Mas, assim, a documentação em si não mudou tanto do que já existia no programa anterior. Só algumas situações, circunstâncias que acontecem na vida das pessoas que a lei nova do programa Minha Casa Verde e Amarela, ela regulamentou de uma forma melhor para facilitar mesmo. Então, o documento essencial são aqueles, o documento de identificação, um comprovante de renda atualizado, que é o LERITE, no máximo 60 dias. Os profissionais autônomos, que não tem como comprovar a renda, são as movimentações bancárias, os extratos bancários, os últimos 90 dias. E também um fator importante na comprovação da renda é que aqueles que recebem benefícios previdenciários de natureza provisória aí, esse montante recebido não é computado para fins do benefício. Às vezes pode ser que vai ultrapassar ali as faixas de valores. Tem que ter também a certidão negativa de débito com a União, a pessoa não pode ter dívida com o governo federal, então tem que ficar muita atenção nisso. Uma situação que é muito recorrente, que eu tenho percebido, Alex, é que às vezes, em São Carlos, o pessoal mais antigo vai se recordar, teve aqueles programas habitacionais do Mutirão, Minha Casa Mutirão, feito pela Proab de São Carlos, que é um braço aí da prefeitura, uma empresa privada, e muitos se inscreveram nesse programa e esqueceu, às vezes, da existência desse programa habitacional. E não sabem que na caixa consta esse benefício concedido, isso pode ser um fator complicador para eles aí. Então, é interessante que a pessoa normalmente se deparou com uma situação dessa ou teve algum contato com algum programa habitacional da prefeitura ou algum programa habitacional antigo, vá até a caixa e faça uma consulta. Existe algum financiamento que a gente fala de SIAS e CADMUT? Eu estou cadastrado nos programas de mutuários. Existe algum cadastro de benefício? Porque às vezes a pessoa percorre todo esse caminho extenso de documentação, aquele estresse de buscar a casa ideal, separar documentos, chega na hora H, se depara que...
Caramba, o cara às vezes nem sabe, né? Não tá nem tem noção.
Nem sabe. Eu diria que, de início, vai até a caixa e faça essa consulta. Depois, começa a separar os documentos. Para quem vai usar o FGTS, é importante não ter financiamento já com um programa, não pode ter utilizado. Quem declara imposto de renda tem que ter a juntar a última declaração de imposto de renda. O imóvel que você vai estar buscando, é importante levar a matrícula do imóvel atualizada. Isso a incorporadora ou a imobiliária fornece para vocês. Ela já está falando tudo isso, é mais uma preparação. Só que se o interessado buscar aí buscar vocês aí, ou a criar imobiliária, vai ter todo o auxílio aí da equipe da Cardinelli para estar emitindo esses documentos. Quem chama muita atenção é que às vezes o pessoal desconhece, às vezes acha que o problema é da imobiliária ou o problema pode ser da incorporadora, é a questão da certidão de propriedade, dependendo do tipo de benefício que ela for optar aí na concessão do programa Minha Casa Verde Amarela, ela não pode ter imóvel.
Sim, não pode ter imóvel no nome.
Não pode ter imóvel no nome, só que veja só, nessa situação, o programa Minha Casa Verde Amarela regulamentou uma situação muito comum que acontecia no passado, que era o caso das empresas, o caso dos interessados, ter dado algum imóvel em conjunto com outros herdeiros. Por exemplo, tem um imóvel de herança que sou eu e mais 10 pessoas. Aí aparece lá que eu sou proprietário de um décimo do imóvel, né? Isso impedia a pessoa de ter acesso ao benefício. Hoje a lei regulamentou, falou, olha, se você for proprietário até 40% do imóvel, o benefício vai ser concedido. Então, além dessas situações da vida que às vezes acontece, ela percebendo isso, o volume que deu, ela regulamentou para ver se flexibiliza aí a aquisição pelo pessoal.
Então, hoje, se a pessoa, por exemplo, tiver uma casa numa herança, ou então uma casa que tenham mais pessoas no nome vinculados ao imóvel. Antigamente não podia, hoje tem que ter uma avaliação e é possível, é isso?
É possível, desde que ela não ultrapasse o limite de 40% do imóvel, ela consegue ter acesso ao benefício. Se ela já teve algum, se ela já usou o benefício do programa Minha Casa Minha Vida no passado, isso nos últimos 10 anos, ela vai conseguir também aí ter acesso. Se ela teve, vamos supor, algum outro benefício relacionado à reforma, relacionado a alguma coisa de instalação concedida pelo INCRA, que também são benefícios habitacionais, esses aí não impedem que ela consiga, que ela possa ter acesso aí ao benefício.
Ah, que legal, cara, que notícia legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, ó, as perguntas aqui estão chegando, hein? Então vamos lá, pessoal da produção, mandem as perguntas aqui, porque agora a gente vai, pergunta valendo... uma cortesia, 3 sessões de depilação a laser da Mais Laser. Vamos lá, vamos ver o que sai aqui. Cláudio Costa, qual a faixa salarial do verde e amarela?
Hoje a faixa salarial, Alex, ela tem o teto máximo de R$7.000. Isso ela é concedida, o benefício é concedido uma vez por cada pessoa ou por cada entidade familiar que solicita o benefício. e vai variar de acordo com qual tipo de imóvel que ela vai estar buscando. Se ela for aqueles programas habitacionais para pessoas de baixa renda, que são oferecidos pelo município e pelo estado, aí a gente tem um grupo 1 que é até R$2.000. Agora, se ela quer ter a diligência de ela buscar um empreendimento e ter uma imobiliária para ela tentar localizar um prédio em construção, uma casa em construção, ela já parte para o grupo 2 e 3, que é a partir de R$2.000 a R$7.000.
Pronto, respondido aí, Cláudio Costa. Cláudio, você ganhou aí uma cortesia da Mais Laser. Muito obrigado aí pela participação. A gente vai sortear mais, a gente vai premiar mais uma pergunta aqui agora. Maria perguntou o seguinte: quais os principais motivos de reprovação no programa? Valendo a cortesia aí da Mais Laser, Maria, parabéns. Responde quais são os principais. O que trava? O que trava eu não conseguir eu ser reprovado no programa?
O que trava são essas situações de dívida com a Receita Federal ou com a União, ou de alguma dívida de incidência do âmbito federal, e também a existência de imóvel. A pessoa, às vezes, ela desconhece esse fato que foi faz muito tempo, ou às vezes ela tem um desconhecimento sobre débitos com o governo federal, e isso tem impedido bastante.
Eu tenho um carrinho financiado no meu nome, isso aí atrapalha muito, porque tem muita gente, assim, impede de por causa da comprovação da renda, né? Acontece muito. Como é que funciona a lei da Caixa nesse sentido?
A Caixa, que ela vai avaliar o bem que você está adquirindo, qual que vai ser o valor do benefício que você vai usar, o financiamento, e sua capacidade de pagamento. É lógico que a existência de um financiamento, o banco vai saber, eles vão conseguir constatar, e vai aferir a sua capacidade. Se você for casado, tiver um companheiro, você consegue somar a renda aí para tá fazendo a solicitação do benefício.
Ah, que legal. Então, tem um carrinho no nome, isso aí o pessoal assume. Porque tem muita gente que, lá atrás, eles não conseguiam fazer isso. Eu não sei se isso mudou teve essa mudança no Minha Casa Minha Vida por Casa Verde e Amarelo, ou sempre foi assim, Carlos?
Não, na verdade, o que acontecia no passado era, em relação à renda, era sobre o estado civil da pessoa. Ela não conseguia comprovar o vínculo que ela tinha com aquele companheiro, com aquela pessoa para solicitar. Hoje você consegue comprovar, se você tiver aí uma declaração de união estável, for casado em qualquer dos regimes de casamento previsto em lei, você consegue unificar a renda.
Tem um cara aqui que fica me chamando de Faustino, é Adilson Oliveira. Traz uma paçoca para nós aqui, Adilson, pelo amor de Deus, hein? Pô, que isso, cara, que sacanagem isso. Ô, louco, bicho. Ó, valendo mais uma cortesia Mais Laser. Hoje tem premiação aí. É uma pergunta, pessoal. Vamos ver aqui qual pergunta foi selecionada aqui pela equipe. Vamos ver. Valkmar. Na hora da simulação da aprovação, dependente é somente filho? Ou o fato de ser casado e companheiro também pode ser considerado dependente?
Aí vai depender, em relação ao filho, tem lá uma faixa de idade que já não é considerado mais dependente.
Qual que é a idade?
Até os 24 anos.
Tá.
Se ele já mora. E agora, a questão do cônjuge, se é dependente ou não, aí vai depender se o cônjuge tem ou não renda.
Tá, entendi. Se ele tem renda, ele não é dependente. Ele vai somar a renda, é isso?
Exatamente.
Se ele não tem, aí... Sim, entendi. Quem está namorando, consegue juntar renda? Tem muita gente namorando aí, enrolando para casar e quer comprar o imóvel.
Tem que tomar muito cuidado com o pessoal que está namorando, pretende comprar. Para a questão, assim, a gente pensa sempre no algo que está acontecendo ali, na hora de adquirir um imóvel. Não pense em algo que pode acontecer, que é, eventualmente, na dissolução da união. A gente nunca imagina isso, né, Alex? A gente está com uma pessoa, acha que é para o resto da vida. A gente tem que fazer essa reflexão, isso é uma reflexão madura, não é que você já pense largar da pessoa ou terminar, é uma reflexão madura. Então, se você está pretendendo adquirir o imóvel namorada, se você declarar que você é convivente em união estável, dependendo das situações, é que nem aquela regra, que ela pode ser considerada o núcleo familiar e o imóvel ficar para ela. Ou então, você cair na regra geral, que é dividir bem. Na verdade, se uma for financiada, vocês vão dividir parcela aí do imóvel.
Olha que maravilha.
E daí é sempre assim, vai financiar em nome de um, faz um contrato, existe contrato de namoro hoje, já ouviu falar?
Nunca ouvi falar, contrato de namoro?
Contrato de namoro.
Que coisa é essa, cara?
Faça um contrato de namoro, regulamenta essa situação.
Pô, olha só que coisa incrível, cara. Você morando aí, regulamenta esse negócio, cara. Exato. Coloca isso no papel. Isso.
E é comum isso, viu, Thiago? Tá cada vez mais frequente contrato de namoro.
Nossa, nunca tinha ouvido falar, cara.
Para não dar esse vínculo de união estável, às vezes.
Então, assim, você começa a namorar já falando assim, ó. Isso é complicado, né? Como é que você convence? Como é que você convence uma pessoa de assinar um negócio desse no namoro? Cara, é difícil, hein? Ó, vamos namorar.
É uma reflexão madura. Tem que ser uma reflexão pensada.
Tem que ser muito madura. Tem que ser muito madura.
Alex, quando você mexe com um patrimônio, é complicado. É ótimo, você compra um carro, agora você está comprando um imóvel, é uma carga patrimonial muito pesada. Não só patrimonial, como emocional. Eu acho que a escolha do imóvel, a decisão para você comprar um imóvel, não envolve só dinheiro, é emocional, é o estresse. Então, esse passo tem que ser muito bem calculado e muito bem pensado. Dá para você regular... fazer contrato de namoro, regulamenta isso, como que vai ficar essa divisão no futuro, se algo acontecer.
Que legal, cara, essa eu não tinha ouvido. Pessoal, manda as perguntas agora, a próxima pergunta aqui que a equipe vai escolher, nós vamos premiar com um kit da Delgrano top, top, top. Então, assim, ó, vamos lá, vamos ver qual pergunta a equipe vai mandar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Rui Cleiton de Oliveira, parabéns aí, você ganhou um kit aí da Delgrano. Rui, Carlos, é o seguinte a pergunta do Rui, ó. Esta nova fase Casa Verde Amarela, ela é só pela Caixa Federal ou pode ser feita em outros bancos? Por exemplo, Banco do Brasil.
O Banco do Brasil está permitindo também. Você
que legal, cara.
Está buscando aí esse financiamento.
E qual que é e tem vantagem, desvantagem? Dá para você procurar alguma coisa ali?
Entre relacionamento. Relacionamento. Se o relacionamento com o banco é melhor, obviamente que esse programa Casa Verde e Amarela, ele tem uma baliza, né? Para você conceder o benefício, o máximo e mínimo de juros.
Claro.
Quanto melhor seu relacionamento com o banco, e quanto mais tempo você tiver de estabilidade, se você usar recursos de FGTS, melhor.
Parabéns aí, Rui, pelo kit Delgrano. Valkmar também ganhou depilação, Valkmar, tá bom? Depois você fala com o pessoal do marketing, manda mensagem pro pessoal do marketing. Rui também, parabéns aí. E assim, vocês estavam dizendo uma coisa importante. Por exemplo, eu que tenho uma conta jurídica, tá? E eu tenho um bom relacionamento no banco com a minha conta jurídica. E aí eu penso em adquirir um imóvel no Casa Verde e Amarela. Isso faz sentido ou é uma leitura que o banco faz? Existe alguma possibilidade disso ajudar ou não ajuda? Como é que funciona, você sabe?
Não, porque o benefício é concedido, Alex, à pessoa física. Então, sim, o que pode ter de fator aí que vai complicar não ajudar é se a empresa tiver dívida com o banco. E às vezes pode ser que o sócio, uma pessoa física, é corresponsável ali com o banco. Mas eu acredito que o banco não vai ter essa interferência, não. Como o benefício foi desenhado para a pessoa física, não vai trazer benefício, só vai complicar se tiver dívida na pessoa jurídica.
Ah, que legal. Entendi.
Porque os juros, Alex, são padronizados. O que
não vai mudar nada, né?
O juros, assim, que vai determinar eu pagar um juros maior ou menor dentro da baliza estabelecida, que aqui para a região do Sudeste varia de 4,5% a 8,16% ao ano, juros, é a minha capacidade de renda e pagamento. Quanto mais obrigações eu tiver, menor é a minha capacidade. Então, aos olhos do banco, quanto menores obrigações que eu falo assim, financiamentos no nome, carro ou dívidas, quanto menor, melhor vai ser o meu benefício, ou minha taxa, menor vai ser minha taxa de juros perante o banco.
Ó, vamos mandar as perguntas aqui, agora valendo novamente uma cortesia da Mais Laser. A Mais Laser é uma grande parceira, ela fez um upgrade aqui nos prêmios para a gente, está muito legal. Hoje vai ser uma live com muita premiação para você que participar, ok? Pessoal, por favor, nos siga nas redes sociais, clica no sininho, porque a gente vai ter mais lives, mais premiações, ok? Então vamos lá, vamos partilhar, vamos compartilhar com os amigos essa live, para que essa live possa chegar em muita gente aqui de São Carlos na região, porque isso é um papo muito importante, todo mundo pode ser ajudado aí com essas dicas, ok? Então vamos lá, valendo agora, é mais uma cortesia da Mais Laser, tá bom? 3 sessões de depilação a laser em uma área de sua escolha. Vamos ver aqui quem que a equipe vai mandar. A Mariane Tagliaferro. Um casal que já passou pelo programa, depois se separou, pode ser enquadrado novamente com outro cônjuge?
Aí a legislação, ela traz ela regulamenta esse tipo de situação. Quem fez essa pergunta?
É Mariane Tagliaferro.
Boa pergunta. Ela regulamenta, Mariane, esse tipo de situação de dissolução da união conjugal. Agora, vai difere pela possibilidade ou não, é para quem ficou esse imóvel. Se ficou para o cônjuge ou ficou para você. Nessa situação... Foi sim, Thiago, o Alex.
Não, eu tô... Pode continuar.
Então, se esse imóvel ficou para o seu cônjuge, obviamente que dessa dissolução, num prazo de 5 anos, tem ocorrido há 5 anos, você consegue ser novamente contemplada. Agora, se for inferior a 5 anos... você provavelmente não vai conseguir.
Maravilha. Vamos para mais um prêmio da Mais Laser. Obrigado, Mais Laser, aí, por participar tão efetivamente aí do nosso projeto. Vamos ver quem que a equipe vai escolher agora. Olha que legal. Renamari Cristina. Renamari. E o comprometimento de renda com outros financiamentos pode condicionar a aprovação?
Pode. Porque o banco, ele faz... Pense num balanço patrimonial. Então, quanto mais alavancado você estiver com dívida, menor vai ser sua capacidade de pagamento. Então, o banco, nessa análise, eles não divulgam isso, mas eles levam em conta a sua capacidade. Eles vão ver que você vai estar com uma carga obrigacional muito alta e, com isso, comparando com a sua renda, pode ser que o banco entenda que a sua capacidade de pagamento aí esteja afetada e sua taxa de juros vai ser maior. Porque os juros, o que os juros é? E leva em conta, é lógico que é para recuperar o valor que está emprestado, mas também o risco, os juros é uma maneira do banco aferir o risco. Quanto maior o risco do negócio, maior vai ser os juros. Então, essa é a lógica do banco. Então, se o risco dele aqui for maior, maior vai ser a taxa de juros. Quanto menor o risco do banco, menor é os juros.
Uma questão, às vezes, que as pessoas perguntam muito para a gente aqui, que entra em contato e tal, é se imóvel usado, de alguma forma, é possível entrar no programa. É ou não é, doutor? Porque é uma dúvida que muita gente tem.
Sim. Antes, com o programa Minha Casa e Minha Vida, não era possível você estar buscando aí aquisição de imóvel usado. Agora, com o programa Minha Casa e Minha Verde e Amarelo, você consegue, além do imóvel novo usado, fazer reforma. E se seu imóvel é irregular, você consegue regularizar ele. Na verdade, foi também uma novidade da lei, que é a regularização fundiária, que o pessoal comenta bastante, que nada mais foi o quê? Em vez do poder público ter esse dever de regularizar o imóvel, ele transferiu essa responsabilidade para o dono do imóvel.
Entendi. Que legal, que notícia muito boa, cara.
Essa daí é bacana, porque se você for pegar o IBGE, divulgou um índice, é de 2020, que em torno de 6% das residências brasileiras, que hoje dá mais de 20 milhões, são irregulares. Então, tem muito imóvel aí que demanda regularização e você consegue se utilizar do programa Minha Casa Minha Verde, Casa Verde e Amarela para estar regularizando o seu imóvel. Os documentos são os mesmos, viu, Thiago? O que vai diferir aí é que no programa, se você está desejando adquirir seu imóvel, nesse que você quer regularizar ou reformar, você precisa levar a matrícula do seu imóvel. E é importante que você, na reforma, você observe se consta a averbação da área construída. Porque é muito comum, a pessoa compra o terreno e não regulariza a construção, a averbação.
Não, isso aí é muita gente que segue essa linha.
E a regularização, assim, o pessoal acha que é
simples, né? Não é uma simples. Coisa assim.
Você pega um engenheiro ou um arquiteto da sua confiança, ele vai avaliar a construção e faz um procedimento administrativo na prefeitura e ele consegue estar regularizando isso para você ter acesso aí ao benefício do Minha Casa, Programa Verde, Minha Casa Verde e Amarela, né?
É. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que autônomo comprova a renda? Porque sempre é uma dúvida comum também. É só pelo cartão de crédito? Ele tem que trazer alguma outra documentação? Como é que o banco enxerga o autônomo, entendeu? O autônomo, há muito tempo atrás, não era bem visto pela instituição financeira, né? Ou então ele não tinha ele tinha um pouco mais de dificuldade, ele tinha que ter mais força de aprovação. Como é que o banco está enxergando agora com essa mudança?
O banco, a régua que mede o benefício é a mesma para todos. Agora ficou uma coisa mais linear. Ele vai aferir a capacidade de pagamento. Você tem que comprovar que você tem capacidade.
Como que o autônomo comprova?
Ele comprova pela movimentação bancária, extrato bancário, declaração de imposto de renda. Então, basicamente, o seu autônomo movimenta várias contas bancárias. Vamos supor, tem três contas em banco. Você emite o extrato de 90 dias e submete ao banco para aprovação. Acho que é a melhor maneira para o banco aferir isso. É o extrato bancário e imposto de renda.
Mas tem gente que é assim. Vou explicar. Vamos ver. Tem movimentação bancária, tem duas, três contas no banco, mas aí declaração...
Não bate.
É isento, sei lá.
É isento.
Como é que funciona isso? O que o banco... Como é que o banco enxerga isso, cara? Ele vai para que lado?
Se tiver contador assistindo, vai me trucidar aqui.
Vamos lá.
Leva o extrato bancário, movimentação.
Pronto.
Deixa, o banco vai determinar ali na capacidade de pagamento. Se ele entender o julgamento dele que você tem a capacidade, autônomo consegue comprovar a renda por duas formas. Ou imposto de renda, extrato bancário. Se não dá pelo imposto de renda, vai pelo extrato bancário.
Tá, mas aí o cara tem o imposto de renda, tá lá, isento.
Não leva.
Pronto. O banco quer saber se o cara tá girando dinheiro na conta dele. Essa é a verdade, né?
Essa é a verdade. Porque assim, o banco vai avaliar, pode ser que ele pede de 60 dias, 90 dias. Imposto de renda, na verdade, é a unificação de um período de 12 meses, de um ano. Anualmente que é declarado. Então, pode ser que no ano anterior ele não tinha essa capacidade e agora passou a ter. Então, são vários fatores aí que implica.
Ó, pessoal, valendo mais uma pergunta valendo aí a depilação, três sessões de depilação com a Mais Laser, entendeu? Vamos ver qual pergunta aqui a gente vai receber. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Márcia Firmino, parabéns, Márcia Firmino, você ganhou a depilação. A pergunta da Márcia é a seguinte: pensão para filho por falecimento do pai, quando maior, soma renda ou não? Pensão para o filho, falecimento para o pai, quando ele é de maior, soma a renda ou não?
Olha, os benefícios temporários de natureza indenizatória, assistencial, previdenciária, não integra o cálculo da renda familiar.
Tá.
Então, se for uma renda temporária de natureza indenizatória, não vai integrar. Por assistencial previdenciário, também não vai, que é o caso da pensão aí do filho.
Entendi. Maravilha. Valkmar, que já ganhou a depilação Mais Laser. Obrigado, Valkmar. Fez uma outra excelente pergunta. É o seguinte: é o medo de 80% da população. Tá? O score pode ser fator decisivo no momento da aprovação? O pessoal tem um medo do score. Ele é decisivo ou não na aprovação?
O score, ele não só pode, como ele deveria ser um pouco decisivo também, porque o score, ele avalia a sua capacidade de pagamento. Então, para o banco, o que manda? É você preencher a burocracia para o banco. Você preencheu a burocracia, ele só vai olhar para a capacidade de pagamento. Então, burocracia é você não ter imóvel, não ter dívida. E se você tiver capacidade de pagamento para pagar a dívida, ele vai validar. O score pode ser um fator determinante para o banco, sim. Mas, na avaliação assim, dele.
O que acontece algumas coisas assim, por exemplo. Pessoa lá não tem uma capacidade financeira, não tem um giro de financeiro no, na conta. E aí, o score dela está quase 1.000. E tem outra pessoa que tem uma movimentação muito grande, não deixa de pagar as contas, mas o score está, sei lá, 300. Eu tenho um amigo que está desse jeito, cara. Como é que funciona isso?
Aos olhos da lei, o score não é requisito legal para deferimento de benefício. Entendeu, Alex? Então, assim, não tem lá o score ser 500, 300 para deferir o benefício. Legalmente, você preencher ali os requisitos, que são aqueles documentos que a gente já comentou aqui, você ter a renda comprovada, ter a renda e conseguir comprovar a sua renda, tecnicamente, você está com... está apto aí a ter o benefício. Tem algumas situações que ele regulamentou que são os que têm preferência, que são os idosos, são quem tem deficiente físico na família. Essas pessoas têm preferência no deferimento do programa, do financiamento.
Pessoal que tá envolvido na live, dá uma nota aí de 0 a 10, aí se vocês estão gostando do assunto... dá uma nota para a gente saber se a gente está indo no caminho certo, senão a gente muda aqui, viu? A gente aqui, quem manda aqui é a audiência.
Pode perguntar também coisas relacionadas à compra e venda de imóveis, que não, também não estejam relacionados aí propriamente ao programa Minha Casa Minha Vida, agora verde, Casa Verde e Amarela. O que eu tenho notado também em São Carlos foi um boom, Alex, gigante de lançamentos de empreendimentos.
Cara, isso é verdade. Tem muitos lançamentos acontecendo, inclusive, essa semana está acontecendo uma grande movimentação aqui na Cardinale, porque a gente tem um lançamento de um loteamento que realmente é um dos mais esperados aí do ano, um valor muito legal, e as pessoas têm procurado muito, né? E assim, tem muita dúvida a respeito de casa e construção, enfim, existe uma dúvida muito grande. Assim, como que o Casa Verde... Existe alguma forma do Casa Amarela ajudar essas pessoas que estão querendo comprar um terreno e depois tentar entrar com esse processo?
Ela consegue financiar a aquisição e a construção do terreno. Ou, diretamente, indo até a imobiliária, consultar a carta de imóvel aí, que lançamento que não falta em São Carlos. As construtoras até da cidade, com a própria ADN, lançando um monte de empreendimento, a Ergil lançando um monte de empreendimento, construtoras aqui, então, a própria, também a ABS relançando empreendimento, então, são construtoras, assim, de São Carlos, que estão aí bombando no setor, e, com certeza, assim, momento para a pessoa estar comprando imóvel, é quando a oferta está grande. Então, a gente está vendo que a oferta de imóveis para São Carlos e para o interior como um todo, Araraquara, Ribeirão, está muito alta. A Ibaté também teve um lançamento também estrondoso de loteamento.
Sim, foi um sucesso.
Assim, está tendo rumor, isso não é nada confirmado, que para o ano que vem o governo vai cortar a verba aí do programa. Então... A galera que está pretendendo comprar imóvel é agora, aproveita o boom, aproveita a demanda, porque consegue preço bom, consegue negociar. E caminho, o Alex, para a pessoa adquirir um imóvel aí com segurança, é procurar empresas idôneas como a Cardinale, ir atrás desses documentos, tirar a matrícula do imóvel, olhar para a matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel, basta você chegar na imobiliária. Se você for uma imobiliária, ela vai fazer isso por você, no caso a Cardinale, ela vai te entregar essa matrícula com os corretores aí, ou se o próprio interessado quiser, ele vai até o empreendimento, pega a matrícula, vai até o cartório de registro de imóveis, que em São Carlos fica na Conde, com a 9 de julho, emite esse documento que é importante, que lá vai constar todo o histórico do imóvel. Aí contrata um profissional, se ela quiser dar confiança dela, para ler aquele documento, se ela tiver dificuldade, ou procura imobiliária, se já tiver na imobiliária melhor, se for uma imobiliária idônea, como a Cardinale já consegue fazer essa leitura desse documento. E como é um investimento patrimonial relevante, então tem que tomar, ter essas cautelas na aquisição, que além, é lógico, se habilitar ao financiamento, você comprar algo idôneo, pesquisar sobre a empresa é importante. Então, então, o interessante é que a pessoa tome essas diligências, não tenha pressa, porque a compra de um imóvel na pressa e sem um planejamento é onde gera os distratos que a gente fala. Às vezes a pessoa se endivida, ela tomou uma decisão por ansiedade, por emoção. Então, tenha calma. Foi na imobiliária, na Cardinale, gostou do empreendimento? Vai para casa, pensa um pouco, faz aquele planejamento, que inclusive foi tema da live aqui. Se a pessoa chegou até aqui, ela já está sendo bem assistida por isso. Então, se planeja bem e faz. Porque o que acontece? Hoje, os financiamentos, eles são feitos, que a gente fala, juridiquês, alienação fiduciária. É um nome muito feio.
Sim.
Esse termo alienação fiduciária, o pessoal não se dá conta que não é como se ele fosse comprar num compra e venda direto com a construtora. Quando ele vai no stand e compra com a construtora e assina aquele contrato que ele não submete a financiamento bancário, é uma lei que se aplica, que ele pode devolver o imóvel pegando parte do valor pago. Agora, quando ele faz o financiamento bancário, ele não consegue fazer essa devolução. O imóvel dele vai para leilão. E se o imóvel for para leilão, o que acontece? Se o leilão, dependendo do saldo do leilão, restar dívida para ele pagar, ele vai ter que pagar. Ele vai perder o imóvel e ter que pagar a dívida ainda. Então, por isso que é importante ele fazer esse planejamento, procurar empresas sérias do setor para estar adquirindo o imóvel e tomar cuidado. Se você for comprar com financiamento, saiba que você não consegue devolver o imóvel. Você vai ter que fazer leilão. O que dá nessa legislação aí de financiamento, que é a alienação fiduciária, é você achar alguém interessado e transferir o seu contrato para essa pessoa. Só que o banco tem que concordar. Então, veja, é diferente. Na compra onde há banco, você não consegue devolver. Nas compras, se você compra direto com a construtora aquele contrato padrão, até a entrega da obra ali, você consegue tá devolvendo o imóvel e resgatando parte do valor pago.
Olha, o pessoal elogiando bastante aí o conteúdo da live. Ó, Sônia Alves, muito obrigado. Sônia Alves que está gostando muito das respostas, está esclarecendo as dúvidas dela. Poxa, muito obrigado aí pelo feedback, viu? Uma coisa que eu também tenho um pouco de dúvida. MEI. Como é que funciona o MEI para aquisição da Casa Verde e Amarela?
O MEI Alex, ele é uma pessoa jurídica, de uma forma bem mais simplificada. O MEI, ele tem uma declaração de imposto de renda própria da MEI, que a pessoa faz, ele consegue comprovar sua renda com o movimento da MEI. Provação é a mesma, ele não vai conseguir comprar por um MEI, vai conseguir comprar como pessoa física.
Mas aí ele vai utilizar a MEI para poder...
Exatamente, ele é microempresário individual, então ele consegue comprovar sim com o MEI. O MEI, ele faz uma declaração anual de renda. Ou com a movimentação do extrato bancário. Eu sou empresário individual, isso o banco consegue identificar isso, a minha movimentação é essa, eu acredito que não é para ter problema.
Maravilha. Tem uma pergunta muito legal aqui também, que me fizeram, que é o seguinte. É correto a construtora ou o cliente dar entrada no financiamento? Qual a forma certa de proceder sobre a ótica da construtora? Como é que é? A construtora ou o cliente que tem que ir atrás disso daí?
Não. Assim, é muito relativo. Normalmente, esse passo é feito em conjunto. O cliente separa essa documentação, submete à construtora e isso é encaminhado através de um correspondente bancário. Normalmente, esse correspondente está dentro da construtora ou não, ou dentro da imobiliária ou não. Ela submete e a assinatura é feita pelo proprietário, pelo comprador no banco. Ou no próprio local de venda.
Maravilha. Pessoal, é o seguinte, ó, nós temos mais um kit da Delgrano. Eu quero as perguntas. Mandem pergunta para a gente. Eu vou aguardar uma pergunta aqui que a equipe vai separar. Vamos lá. Vamos mandar pergunta para a gente aqui. O Carlos está aqui para responder hoje todas as dúvidas. Ele vai tirar todas as suas dúvidas hoje. E assim, as dúvidas... As dúvidas que não forem respondidas, as perguntas que não forem respondidas, o Carlos ele vai responder depois, a gente vai divulgar nas redes sociais. Entre hoje e amanhã a gente faz isso daí. Amanhã a gente já solta nas redes sociais as respostas das perguntas que a gente não consegue responder hoje. Vamos lá para ver quem que recebeu aqui o kit. A equipe vai me mandar a pergunta aqui. Está chegando. Calma aí. Maria Ângela Migliato. Parabéns, Maria Ângela. Você ganhou o kit da Delgrano. A pergunta da Maria é muito interessante. Como saber, antes de adquirir o imóvel, se ele está sendo avaliado pelo INCRA para fins de desapropriação, por exemplo?
Desculpa, não entendi.
Calma aí, que faltou uma vírgula aqui. O apresentador tem a dificuldade grande de enxergar aqui sem óculos. Como saber, antes de adquirir um imóvel, se ele está sendo avaliado pelo INCRA para fins de desapropriação?
Uma certidão que é emitida de declaração de interesse público. Você consegue até o município que tem, aqui em São Carlos, no SIM, acho que na parte superior do SIM fica o INCRA, tem um guichê lá no SIM, do INCRA, você faz esse pedido de declaração que a União não tem interesse no seu imóvel. Ela tem que te dar esse documento, ela fornece esse documento. Aí, se tiver interesse, obviamente, vai ser que consta positivo. É um documento emitido também para imóvel urbano, também existe de declaração de interesse público pelo seu imóvel, pelos estados, municípios e União. Município e União. Você consegue.
Uma pergunta que legal aqui também. Nós vamos presentear com a depilação mais laser, 3 sessões de depilação. É assim, comprei e agora quero devolver. Tem multa?
Essa pergunta é bem pertinente, Alex, porque em 2018 a gente teve uma legislação nova que regulamentou o famoso distrato imobiliário, né? Regulamentou essa situação. O que acontece, a gente tem, então, um regime jurídico que regulamenta aquela situação que eu te falei, de imóveis comprados direto com a construtora através da imobiliária, daqueles imóveis que foram comprados com alienação fiduciária. Aí são duas situações diferentes. Sim, são diferentes. Havendo a alienação fiduciária, em regra, todo o financiamento de imóvel bancário, em regra, é com alienação fiduciária. Então, se você comprou e financiou no banco, provavelmente é alienação fiduciária. Você não consegue devolver, vai para leilão do imóvel. Não tem como devolver. Não tem jeito. Ou você faz a subrogação, um nome feio, para substituir. Então, se você achou outra pessoa que quer comprar seu imóvel, você consegue substituir e você se livra do leilão e de pagar dívida ou de resgatar o valor que sobrou do leilão. Agora, se você comprou um imóvel direto através da imobiliária com um construtor, você financiou com ele o lote ou o apartamento, aí você consegue. Se o empreendimento... É muito importante na matrícula olhar, tem que ter um nome feio que a gente fala patrimônio de afetação. O que isso implica? Patrimônio de afetação é uma proteção, assim, é um nome feio, mas é uma proteção bem forte para quem está comprando. Por quê? Ela separa todo o patrimônio do empreendedor, assim, toda obrigação que o empreendedor tem, ela não atinge aquele empreendimento, entendeu? Então, ele pode ter um monte de dívida e não atingir aquele empreendimento, a não ser as dívidas do próprio empreendimento.
Legal.
Isso implica no quê? Na devolução. Então, se o imóvel tiver com patrimônio de afetação, aí a multa é 50%. Se não tiver, é 25%. A multa. A devolução, então, a multa.
Deixa eu fazer uma pergunta também que eu tenho. E se eu faço entro no programa, e aí... eu bato as bolas. Funciona. Eu venho a falecer. Como é que funciona com o contrato? Como é que o banco ajusta isso?
Vai depender da faixa, normalmente é aberta a sucessão natural e tá. Vai para os herdeiros. Agora, se tem um seguro por morte ou invalidez, o seguro vai quitar esse financiamento aí. Agora, se não tiver, transfere ou os herdeiros assumem a obrigação ou não.
Certo.
Não tem essa
obrigação. Então, é importante na hora de fazer aquisição de incluir o seguro.
Sim.
Porque se não tiver o seguro, mesmo se eu tiver no começo do financiamento,
hectares, ou venda, tendo esse seguro, vende esse seguro em 9 hectares.
E muda muito o valor desse seguro em relação à parcela ou não? Ou é coisa...
Assim, é significante, perto do vulto do financiamento.
Tem uma pergunta interessante aqui do Valkmar. Valkmar está fazendo umas perguntas muito legais aqui. Parabéns, Valkmar. Deixa eu pegar aqui a pergunta dele que fugiu aqui da tela. Vamos lá. Gostaria saber gostaria que o Carlos falasse um pouco de como funciona o usufruto de um imóvel no momento de ser comercializado.
Ah, boa pergunta. Valkmar.
Valkmar.
Valkmar, boa pergunta. O usufruto, normalmente, ele é vitalício ou ele é determinado. A maioria de usufruto de imóvel que eu já vi, todos são vitalícios. No caso, o Valkmar, você consegue ou alienar só a nu propriedade. O que a gente fala nu propriedade? É porque o uso do imóvel está com um terceiro e a nu propriedade está com outra pessoa. Se você quiser alienar o total desse imóvel, há quem recomenda fazer a venda do usufruto, e eu não recomendo. Recomendo revogar o usufruto vitalício. Você faça uma escritura pública, revoga o usufruto vitalício e faça essa venda. Tem aqueles que recomendam que se venda tudo. Quem tem usufruto vende e quem tem a propriedade vende em conjunto. Tem algumas decisões judiciais em discussão falando que isso não é válido, algum problema, algum ruído. As decisões mais recentes que a gente está tendo a esse respeito são favoráveis à venda, mas ainda assim eu recomendo que você faça uma renúncia do usufruto antes de vender.
Muito importante a dica. Ó, valendo mais uma depilação mais laser, tá? Três sessões de depilação da Mais Laser. Tem uma pergunta legal também. Renato Antônio, parabéns, você ganhou depilação. Se for quitar o imóvel financiado, os juros são descontados ou não?
Depende da modalidade do financiamento.
Isso é interessante, né?
Em regra, é para ser amortizado, sim. Se ele for para aquela opção do sistema Price que utiliza, a essa amortização do juros, sim. Mas isso tem que verificar com o banco. Não vou saber precisar a modalidade do financiamento aqui.
Maravilha. Tem mais uma pergunta premiada aqui com a cortesia da Mais Laser. É Elisandra Ferreira. Se já tenho um imóvel que não está registrado, eu consigo comprar um outro pela Casa Verde e Amarela? Boa pergunta.
Consta da lei que, havendo direitos sobre propriedade de imóvel, você não pode. Agora, se não está registrado, você consegue emitir o documento atestando que você não tem imóvel. Agora, é complicado. É complicado.
Não, é uma pergunta boa. Tem gente que ficou muito interessada aqui, porque
muito comum. Não está registrado, ele tira a certidão que negativa de propriedade e submete a aprovação do banco.
Maravilha. Pessoal, ó, infelizmente a gente está chegando no final, esse papo está muito legal. Quero agradecer muito as pessoas que participaram, né? Parabenizar aí os ganhadores dos prêmios. Carlos, foi assim um prazer enorme falar contigo, cara. Eu confesso que eu estava um pouco ansioso pela nossa conversa. Falei, puxa, é um assunto às vezes que geralmente tem uma conotação tão pesada, mas foi um papo tão legal, cara. Foi um papo tão gostoso, muito bom. Muito obrigado por aceitar o convite e por ter certeza que nas próximas aí nós vamos te convidar de novo, que muita gente gostou e eu gostei demais hoje do nosso papo, viu?
Eu agradeço a atenção de todos, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Agradeço a Cardinale, o Italino, também seus colaboradores aí. E o pessoal da Grupo está organizando esse evento aí espetacular.
E assim, como é que as pessoas podem te encontrar? Vamos fazer um pouco de marketing também, né?
Pode me encontrar.
Como é que as pessoas conseguem te encontrar aí, entrar em contato, procurar os seus serviços? Porque, assim, depois dessa aula aqui, cara, tenho certeza que muita gente vai procurar o seu serviço.
Ah, eu agradeço. Tem a minha rede social, o meu Insta, que é Du Lazari. É Dulzzairn, igual pizzas com dois Zs. Tem o telefone do meu escritório, se alguém quiser bater um papo, tomar um café. É o 3415-7999. E tem meu Facebook, que é meu nome completo mesmo, só acessar lá.
Maravilha. Mas, pessoal, fica tranquilo que a gente vai também colocar nas redes sociais a Cardinale. Vamos disponibilizar os contatos aí do Dr. Carlos. Ele vai fazer algumas perguntas aí, a gente vai soltar nas redes sociais amanhã. Então, assim, nos acompanhe e, mais uma vez, eu quero agradecer. E a gente está indo para o final dessa semana tão, tão legal que a gente teve aqui sobre o mercado imobiliário. Quero agradecer ao Italinho, que foi no primeiro dia, foi um papo muito bacana. Simone da Feli, o Érico Bianchin, onde foi muito legal o nosso papo. E hoje, para fechar aí com chave de ouro, Carlos Eduardo, Dr. Carlos, muito obrigado por toda a participação, por a participação de todos os envolvidos. E é isso, pessoal. Olha, vai acontecer outras semanas do mercado imobiliário em breve. A gente vai soltar muitas entrevistas aí que vai direto às necessidades e às nossas demandas. As demandas do pessoal de São Carlos, de Araraquara, de Baté. E assim, muito obrigado, nos acompanhe e até a próxima semana do mercado imobiliário. Um beijo para todo mundo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal!